Olá, este é o Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Vi, com o apoio de Papel Pólen, mais prazer em ler. Aqui, convidamos pessoas ligadas ao mundo da literatura e personalidades em geral e pedimos que nos contem o que estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos tempos, qual livro está na fila de espera e uma obra que tenha sido essencial na vida delas. Este é nosso 20º episódio e celebramos convidando Mário Sérgio Cortella, professor, filósofo, comentarista na mídia e escritor, autor de mais de 45 livros. Com vocês, Mário Sérgio Cortella.
No momento eu leio uma coisa especial para mim, que é um livro do Arthur Dapieve, chamado Do Rock ao Clássico, que são 100 crônicas afetivas mesmo sobre música. São colunas que ele publicou em muitos momentos dentro de jornais e que acabam fazendo um panorama maravilhoso daquilo que é a musicalidade entre nós. Você imagine o acesso a 100 crônicas escritas ali pelo Arthur Dapieve, pegando, como eu lembrei, no título Do Rock ao Clássico. Por isso eu estou lendo com encantamento muito grande, tem me ajudado demais, não só nas minhas memórias, mas dos meus prazeres e afetos, como aqueles que o Arthur Dapieve trouxe aí também à tona. É muito bom e eu gosto porque é um mergulho emocional e ao mesmo tempo um mergulho que faz, né, com que eu tenha, nesses tempos mais complexos da vida, um pouco de serenidade estética, e isso é sempre agradável. O livro mais marcante que eu tive acesso nos tempos mais recentes é um livro que eu gosto demais de lembrar dele, porque ele me ajuda até a compreender bastante da política contemporânea, embora ele fale da Roma clássica. É um livro que foi publicado, né, em larga escala, numa perspectiva de lidar também com história, da Mary Bird, chamado SPQR. SPQR, uma história da Roma antiga, né, é o subtítulo do livro. E dentro dessas coisas, ao usar até essa expressão SPQR, que é uma expressão clássica, quem se lembra vendo filmes ou imagens, cada vez que uma legião ou uma situação do mundo da Roma antiga vinha à tona, uma das bandeiras que se tinha era um SPQR na frente, porque essa é uma abreviação que significa Senatus Populus Quae Romano, o Senado e o povo de Roma, né? O Senado e o povo de Roma. E a Mary Bird deu esse título, SPQR, para falar da Roma antiga, e me marcou imensamente, porque são 1000 anos de história desde o nascimento, como uma pequena vila, né, daquilo que depois será a grande Roma, até, sem dúvida, a fase da decadência. E ajuda porque lida com o poder, porque lida com os modos como uma sociedade se estrutura, porque lida com os meandros, né, da estruturação e decadência, né, de não só de um movimento poderoso, mas também de costumes numa sociedade que pouco a pouco eleva a sua condição, mas depois a degrada. Por isso, esse sim, um livro marcante, exatamente por essa ponte entre o passado do Império Romano e sua queda, e os tempos atuais em que a humanidade e tem aí também os seus impasses. É um livro que eu não tenho dúvida que vou reler, e vou reler não muito distantemente, pelo prazer e a importância dessa leitura. Aí eu coloquei na minha fila de leitura agora, nesse momento, uma obra que eu já li há 30 anos a primeira vez, depois eu a li outras vezes, mas não na versão que eu quero agora fazer a leitura, que é a Utopia, né, de Thomas More, uma obra muito importante na área de filosofia, que é o meu campo. É uma obra pequena, né, do ponto de vista do tamanho, mas muito importante, né, em termos de densidade, de possibilidade de sonho. E claro, Thomas More acaba criando criando com a sua obra, ao dar o título a essa ilha imaginária, que em princípio localiza ele ali em 1513, quase como se ela fosse onde é o atual Peru, né? Essa obra Thomas More escreveu pensando no século XVI, num novo tempo, uma nova vida, uma nova realidade. E eu quero reler, porque agora saiu uma edição, né, em 2019, que é bilíngue. Ela vem com o texto numa ótima tradução para o nosso idioma, mas ela tem também o latim, né, como sendo até o idioma original em que o Thomas More produziu o seu texto. Embora eu não seja, né, alguém que domine o latim com intensidade, mas a área de filosofia, que é a minha área de origem, me coloca alguma familiaridade. E há coisas, né, dentro daquilo que Thomas More escreveu que eu gosto, sim, né, de fazer um passeio do outro lado para ver como é que a frase aparece dentro, né, da concepção latina. Por isso, Utopia, do Thomas More, está, sim, na minha lista de espera como leitura, na minha fila, mas por duas razões. Primeiro, pelo interesse de natureza acadêmica, mas segundo, porque nós precisamos bastante, né, de Utopia. Quem um dia leu a obra, né, vai se lembrar, quem não leu vai encontrar. A personagem principal da obra Utopia do Moros é um navegador português. Um navegador português chamado Rafael, isso no século XVI. E só para a gente não esquecer, Rafael é um nome ligado, né, à trilogia de arcanjos que vieram do mundo hebraico, do judaísmo, porque Rafael, o anjo que indica a luz, que ilumina o caminho. É muito importante esse tipo, né, de alegoria que fará Thomas More. E por isso, Utopia, de novo, mais uma vez, porque novamente necessária. O livro mais marcante na minha trajetória como leitor, e eu imagino, né, outro dia eu fazia uma conta superficial, apenas por conta também, né, de ter de dar conta de leituras que fiz, dado que também sou escritor, eu devo ter lido aproximadamente, né, uns 10 mil livros na minha existência. Eu leio desde os 6 anos de idade, eu tenho 66 anos, a minha profissão como docente, como escritor, né, me coloca também como alguém que tem que ter a leitura, né, como uma tarefa prazerosa, mas uma tarefa cotidiana. E de todos os livros, aquele que mais caminha comigo, muitos são importantes, mas aquele que mais caminha comigo é um livro escrito por um jornalista brasileiro que já faleceu, chamado Antônio Calado. Né? Antônio Calado, ele produziu uma obra magnífica que trata do período do Brasil de 1954, que aliás, por uma boa coincidência, foi o ano que eu nasci, 1954 até 1964. A obra se chama Quarupi. Quarupi, e ela fala de um jovem, e eu, quando li a primeira vez, eu também tinha, né, a juventude como minha circunstância, um jovem que está, né, lidando com a história do Brasil a partir de um período que é difícil, que vai desde o suicídio de Getúlio Vargas até o golpe, 1964. Nesse movimento, Antônio Calado reconta um pouco da história da formação brasileira, mas eu me identifiquei bastante com essa leitura, porque a personagem principal, né, ali de Quarupi, é um padre. Eu li essa obra pela primeira vez quando eu estava num convento. Assim que eu entrei para fazer filosofia na universidade, eu decidi fazer uma experiência religiosa mais densa e vivi por 3 anos na clausura, né, na ordem carmelitana descalça. Depois eu saí e fui para atividade docente. Mas a história do Quarupi relata um padre chamado Nando, né, um jovem um pouco idealista, que quer refazer ali no Xingu, no Brasil, uma civilização assemelhada ao que os jesuítas fizeram no Sul. E tem todo um movimento dele que depois vai para o Rio de Janeiro, entra no movimento hippie, tem acesso ao mundo das drogas ilegais naquele momento, a sexualidade que vem à tona. Portanto, aquilo ferveu e ferve, né, até hoje dentro de mim. E evidentemente quem acompanha uma parte das coisas importantes das nações indígenas no Brasil, sabe que Quarupi é o nome de uma cerimônia importantíssima ligada à vida e ao fim da vida entre algumas das nações. Por isso, esse livro ressuscita, né, e suscita em mim como leitor, né, em mim como alguém que aprecia olhar a história do nosso país com uma força muito grande. Por isso, todas as vezes que eu sou instado a dizer qual é o teu livro favorito. É difícil, né, fazer essa escolha em meio a tantos que eu gosto, mas sem dúvida, aquele que mais marcou a densidade da minha reflexão e emoção é Quarupi, do Antônio Calado.
Agora, papel e caneta na mão para anotar as obras trazidas pelo Mário Sérgio Cortella. Do Rock ao Clássico, 100 crônicas afetivas sobre música, de Arthur da Pieve. SPQR, uma história da Roma Antiga, de Mary Beard. Utopia, de Thomas More. E Quarupi, de Antônio Calado. As músicas usadas neste episódio foram Crazy Little Thing Called Love, de Queen, Two Step, de Dave Matthews Band, Rumble On, de Led Zeppelin e The Beatles, com While My Guitar Gently Weeps. O Leituras de Cabeceira vai tirar uma pausa de 2 semanas e volta com muitas convidadas e convidados para inspirar você nas suas leituras. O canal Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Ouvir, com o apoio de Papel Pollen, Mais Prazer em Ler. A concepção é de Felipe Seibel, a direção é de Gabriela Iannacone, mixagem e finalização de Fábio Smeili e Guto Marcato, e a locução é minha, Ana Guerra, do Zamunda Estúdio. Até o próximo episódio. Tchau!